Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Apocalipse. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje vamos olhar os versículos 7 e 8 do primeiro capítulo, que nos permite então, como nós cantamos, falar da volta do Senhor Jesus, e o que nos permite também dar uma panorâmica, né, um trailer da volta do Senhor Jesus. É interessante porque nos primeiros versículos do capítulo 1, nós encontramos a estrutura do livro de Apocalipse, nós encontramos o título, que é Revelação, né? Nós encontramos o autor, o Senhor Jesus, o propósito do livro, lá nos versículos de 3 a 7, os destinatários, nos versículos 1, 4 e 5, as saudações, no 4 e 6, a dedicação do livro, nos versículos 5, e mais especificamente agora nos versículos 7 e 8, nós encontramos o tema central do livro, que é a volta do Senhor Jesus, e a assinatura do autor, no versículo 8. Então temos a essência do livro, da mensagem desse livro, nesses primeiros versículos do capítulo 1. Então isso nos permite ter como um trailer do que vai acontecer. Mas é importante para a gente entender, inclusive todo o estudo do livro do Apocalipse, é entendermos o racional, um pouco o que nos leva a crer da forma que nós cremos e interpretamos o livro de Apocalipse. Então, por exemplo, um ponto que é importante, é bonito falar da volta do Senhor Jesus, mas é entendermos as razões pelas quais a volta dele é necessária. Depois nós precisamos também, um segundo ponto, é ver a forma como essa volta vai ser, ou como nós cremos que ela será. E as implicações da volta do Senhor Jesus para você e eu, e para o mundo. O que, que vai acontecer com a igreja e as pessoas que decidiram não ouvir a mensagem do Evangelho. Então eu convido os irmãos a abrirem então no versículo 7, eu leio. Diz assim: eis que vem, ou eis que ele vem, com as nuvens, como nós cantamos, né? E todo olho o verá, até quantos os transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse momento de poder estudar e entender a Tua Palavra. Obrigado por cada vida aqui presente, pelo desejo de buscar e entender aquilo que a Tua Palavra nos ensina, mas também as implicações que ela se revela para a nossa vida, no nosso dia a dia, o que ela mudará para nós no futuro e qual é a nossa esperança. Ajuda então nesse momento, Senhor, a compreendermos isso. Não é fácil, mas contamos com a Tua graça e Te louvamos pelo privilégio de juntos podermos estudar a Tua Palavra. Em Teu santo nome. Amém. Então é isso. E vai ser um monte de informação, e por isso que é importante a gente entender as razões, entender as implicações, para termos esse, logo aqui no início, o que vai ser descrito depois no livro de Apocalipse. Então, aperta o cinto, vai ser um trailer. Trailer geralmente é só um pouquinho, né? Rápido, né? Pega a pipoca, como dizem por aí, né? E a gente vai começar entendendo justamente as razões pelas quais a volta do Senhor Jesus é importante e é necessária. Quando o texto diz, eis que vem, né, obviamente está oculto, mas o pronome é eis que ele vem, o Senhor Jesus, porque o texto diz assim. E aí, o que acontece? João está alertando da importância da volta do Senhor Jesus. E como será essa forma, a volta dele? Forma literal, como ela vai ser de forma física, o que vai acontecer? Mas antes disso, a gente entrar nesses detalhes, vamos entender um pouco as razões. A primeira razão que eu vejo, importantíssima, pela qual Jesus é necessário que ele volte, é para o cumprimento da promessa de Deus. Deus prometeu ao seu filho que ele reinaria sobre a terra. O salmista diz que e proclama que o decreto do Senhor, é aqui o Senhor Jeová, né? O Senhor Deus, tu és o meu filho e hoje eu te gerei, pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, diz o Salmo 2, versículos 7 e 8. Então, Deus prometeu que ele vai reinar aqui nesse mundo sobre as nações, sobre as terras, e isso coincide lá nos Salmos, quando foi escrito isso, já apontando para o reino milenar do Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus não voltar, como é que vai acontecer isso? Como é que ele vai reinar? Está de acordo que hoje não é o Senhor Jesus que está reinando, né, na terra. Ele reina, eu espero, dentro do coração de cada um de nós, mas não no mundo. Então essa promessa, lá desde os Salmos, já dizia. O profeta Zacarias havia anunciado de forma clara, o Senhor será rei sobre toda a terra naquele dia. Um só será o Senhor, um só será o seu nome. Zacarias 14, 9. Essas são as razões pelas quais é importante que o Senhor Jesus volte. É a primeira razão, o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Senão tudo isso cairia, promessa de Deus para o Senhor Jesus, senão isso tudo cairia por terra. Uma segunda razão pela qual o Senhor Jesus precisa, é necessário que ele venha, é porque ele mesmo prometeu. A credibilidade do próprio Senhor Jesus, durante o seu ministério, repetiu várias vezes que ele voltaria. Ele prometeu aos seus discípulos, na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, não vou lá teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei a e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. João 14, 2 e 3. É uma promessa do Senhor Jesus. E no momento da ascensão do Senhor Jesus, lá, quando ele então teve a ascensão, no livro de Atos, os dois varões que estavam presentes com ele ali, disse, esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá como viste subir, e como foi que ele subiu? No meio das nuvens. Então isso encaixa com a mensagem que nós cantamos e que nós lemos aqui, que ele vem com as nuvens. Então é importante que a palavra do Senhor Jesus se cumpra. Então, uma segunda razão pela qual a volta dele é necessária. Uma terceira razão pela qual é necessária é o ministério do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo, se o Senhor Jesus não voltasse, todo o trabalho que ele tem atualmente, que é constantemente nos ensinar e nos lembrar de tudo que nos é ensinado, da palavra de Deus, como diz em João capítulo 14, versículo 26, tudo isso teria sem sentido. Tudo que o Senhor Jesus falou seria em vão e perderia o propósito e credibilidade. Então a volta do Senhor Jesus é necessária para que tudo aquilo que ele ensinou, e não só ele, o Senhor Jesus, mas os profetas, e também no Novo Testamento, Paulo fala da volta do Senhor Jesus, Pedro fala da volta do Senhor Jesus, Tiago fala da volta do Senhor Jesus, e o apóstolo João, nas epístolas, e também, obviamente, no livro de Apocalipse. Eles falam da volta do Senhor Jesus. Então, se o Senhor Jesus não voltar, a palavra dos apóstolos, tudo que foi ensinado e do próprio Senhor Jesus, e o ministério do Espírito Santo, deixaria de ser relevante. Uma quarta razão pela qual é importante que o Senhor Jesus volte é para cumprir o plano de Deus para a igreja. para que a boda do Cordeiro, as bodas do Cordeiro realmente aconteçam lá em Apocalipse 19. Aconteça da forma como o Senhor Jesus avisou e ensinou no livro de Apocalipse. Então é necessário que esse encontro nos ares aconteça. Jesus precisa voltar, resgatando primeiro a sua igreja desse momento terrível que vai ser a tribulação. E esse evento é importante porque assim nós estaremos com Ele e receberemos então o galardão e em seguida passaremos as bodas do Cordeiro. E receberemos o que Paulo diz aos Colossenses, que estaremos cientes de que recebereis do Senhor a nossa recompensa da herança. Esse é o nosso galardão, lá em Colossenses 3, 24. E em seguida, no final dos 7 anos de tribulação, ele voltará para o mundo, já então glorificado, como Deus permitindo nós vamos ver, ainda na sequência do capítulo 1, glorificado e com a igreja, como prometido pelo profeta Zacarias. Lá no profeta Zacarias ele diz, então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele, em corpos glorificados. Então, para se cumprir a promessa que ele fez para os seus santos, o corpo de Cristo. Quinta razão, ele precisa voltar para julgar as nações, como foi prometido lá em Miqueias. Diz assim, ele julgará entre muitos povos e corrigirá nações poderosas. E tem nações poderosas, hein? E longínquas. Ele vai julgar essas nações. Apesar do desejo dos judeus que queriam que o Senhor Jesus fizesse isso na primeira vinda do Senhor Jesus. Ele não fez isso. Mas ele vai fazer para que se cumpra essa promessa de Miqueias. Então uma razão a mais para que ele volte, para cumprir o que o profeta Miqueias disse. Sexta razão pela qual é necessário o Senhor Jesus voltar, para que se cumpra a promessa de Deus para Israel. Paulo diz claramente, lá em Romanos 11, diz, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Falando de Israel, de modo nenhum, Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Chamado de Abraão, Isaac, Jacó, o seu povo. Como poderia Deus desamparar o seu povo? Desde a aliança que fez lá em Gênesis 12 com Abraão, ou ainda no início da nação, a promessa que ele dá lá em Deuteronômio, de lá buscarás ao Senhor teu Deus quando estiveres em angústias e todas essas coisas te sobrevirão nos últimos dias. E te voltares para o Senhor teu Deus e lhes atenderes a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará. É uma promessa. Porquanto é Deus misericordioso, não te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. Então se o Senhor Jesus não voltar, é como se Deus estivesse quebrando essa aliança. E a gente sabe que isso é impossível. Ele prometeu aos pais da nação de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, Josué, que ele não desampararia esse povo e que lá no meio da angústia, grande angústia, ele vai voltar para o seu povo. O profeta Sofonias diz, canta ó filha de Sião, rejubila ó Israel, regozija-te e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti e lançou fora o teu inimigo. Naquele dia se dirá a Jerusalém, não temas. Ó Sião, não se afrouxe os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Eis que naquele tempo procederei contra todos os que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos, exilados. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofreram ignomia. Naquele tempo eu vos farei voltar e vos recolherei. Certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra. quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Sofonias 3, 14 e 20. O Messias voltará para livrar o seu povo da destruição total. É uma promessa. E por isso que é importante que o Messias volte. E uma última, sétima razão que eu creio que é necessário a volta dele, é que lá no Éden o Senhor Jesus prometeu que o descendente da mulher feriria a serpente na cabeça. Gênesis 3,15. Paulo encoraja os cristãos em Roma, centro do império de perseguição, que perseguia os cristãos, e ele diz: o Deus da paz, em breve, lá em Romanos 16, esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Então o Senhor Jesus precisa voltar para cumprir essa promessa, para esmagar definitivamente o inimigo. Em Apocalipse nós vemos como o Senhor Jesus fará isso depois do milênio. Lemos que quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta. E serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Apocalipse 20, 7 a 11. Sim, eis, e aqui esse eis no versículo 7 de Apocalipse, no primeiro capítulo, é: atenção, eis que ele vem. E como Deus não é homem para que minta, sinceramente eu espero do fundo do meu coração que essas foram apenas algumas poucas razões que eu consegui listar, mas que você tenha plena convicção de que o Senhor Jesus realmente virá. Não é apenas na música que nós cantamos, mas eu espero que você tenha, na segunda-feira, no seu dia a dia, a certeza de que o Senhor Jesus virá. Essa e outras razões pelas quais faça de você uma pessoa convicta da volta do Senhor Jesus. Ou será que isso parece apenas uma torcida, assim, sabe quando a gente torce para aquele time, né? Ah, agora falta mais um pouquinho, vai fazer um gol, sabe? Aquela torcida, será que é só isso? Será que é uma utopia, um pensamento positivo? Não, não. Aquilo, né, que o brasileiro adora de falar: não, mas se Deus quiser, mas será que realmente? Não, Deus quer. Ele quer que o Senhor Jesus volte. Você quer realmente também? Ou você fala: ah, se Deus quiser, só da boca para fora. Você realmente acredita que o Senhor Jesus voltará? O que isso muda no seu dia a dia? Você anseia por isso? Será que tem alguma coisa no seu relacionamento com Deus que precisa ser acertado antes da sua volta? Minha oração é para que todos aqui tenham uma convicção plena, absoluta, inabalável, que mesmo, eu ouso dizer, a gente espero que não, mas aqueles que passam por tortura, eles não negam essa convicção, porque eles sabem o que está do outro lado. Uma convicção inabalável da necessidade pela qual da necessidade da volta do Senhor Jesus. Não deixe esse local hoje sem ter essa certeza. Se você acha que isso é só uma historinha, um pensamento positivo, ele vem. Eis que ele vem. Ele vem. Vamos ver um pouco da forma como ele vem. A gente já mencionou isso na introdução do livro, mas é sempre bom, aqui ainda no capítulo 1, tem essa oportunidade para a gente entender o resto do livro de Apocalipse, ver um pouco a forma como o Senhor Jesus virá. Na escola pré-milenarista, a volta do Senhor Jesus acontece em duas etapas. Primeiro, ele vem para a sua igreja, para o arrebatamento, o encontro nos ares, como diz em 1 Tessalonicenses 4, 17. Depois, Cristo retorna com a nuvem e todo olho o verá, como nós lemos aqui no versículo 7, visivelmente ao mundo com todos os seus santos, conforme indicado pelo profeta Zacarias, que nós lemos. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele. Confirmado pelo apóstolo Paulo, diz lá em Tessalonicenses 3, na vinda do nosso Senhor com todos os santos. Percebem um encaixe do Velho Testamento com o Novo Testamento? Estão falando, olha, o Senhor Jesus vai voltar com todos os santos. Para que isso ocorra, a igreja precisa estar arrebatada, precisa já estar com o Senhor Jesus para voltar com ele, né? E essa é a visão pré-milenarista, que a igreja é arrebatada antes do milênio, antes da tribulação, para que ela esteja com o Senhor e que depois possa então voltar com o Senhor Jesus. E dentro dessa visão, dessa escola pré-milenarista, o texto aponta para um arrebatamento antes da tribulação. Mas eu confesso que também tem posições de servos de Deus, minoritárias, é verdade, mas que pensam que a volta do Senhor Jesus, esse arrebatamento da igreja, poderia ser no meio da tribulação ou até no final da tribulação, porém antes do juízo, quando o Senhor Jesus virá para julgar a terra. Então existem algumas variações aí, mas eu prefiro, respeitando todas as outras posições, permanecer na posição que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação. E eu vou dar algumas razões por isso. A primeira que eu penso é que várias passagens na Bíblia falam da iminência do arrependimento, do arrebatamento, surpresa. Paulo fala que, lá em Tessalonicenses, que ele virá como ladrão de noite. O próprio Senhor Jesus disse, sabei porém isto, se o pai da família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Fica também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, indica que é um momento de surpresa. Além disso, nos evangelhos nós encontramos as parábolas. E tem várias parábolas que ressaltam a importância de nós estarmos vigilantes à volta do Senhor Jesus. A parábola das 10 virgens, a necessidade de estar preparado continuamente. A parábola do servo fiel e do servo mau, que contrasta um servo que cumpre o seu dever com outro que relaxa por achar que o Senhor vai demorar. Ah, essa volta do Senhor Jesus ainda vai demorar. Mostrando que precisamos estar e viver com fidelidade a Deus, porque Ele pode voltar a qualquer momento, que Ele não está demorando. A parábola dos talentos mostra que os servos recebem responsabilidades e precisam administrá-las. Vigilância inclui usar bem os recursos de Deus, os talentos. E somos salvos para justamente usar, para servir a Deus. A parábola do porteiro vigilante, o homem que sai e deixa seus servos responsáveis, ordenando ao porteiro que vigie. E eles não sabiam quanto esse senhor voltaria. A parábola do rico insensato, a insensatez do homem que acumula bens e riquezas nesse mundo e acha que tem muito tempo de vida pela frente. E a palavra nos diz lá em Lucas 12, louco, esta noite te pedirão a tua alma e o que tens preparado, para quem será? Então, a volta do Senhor Jesus é iminente ou nós mesmos não sabemos se estaremos aqui? Então, tudo isso mostra que pode ser algo de surpresa, a qualquer instante, a volta do Senhor Jesus. A parábola do mordomo fiel também, que enfatiza a responsabilidade do conhecimento proporcional recebido, a prestação de contas, que virá o Senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á. É coerente com várias passagens na Escritura que o arrebatamento será algo iminente, que só faz sentido se for antes da tribulação. Se nós tomarmos a tribulação como ela é descrita, com todos aqueles flagelos e tudo que é descrito no livro de Apocalipse, quem conhece o livro de Apocalipse, se o arrebatamento fosse acontecer depois da tribulação, eles iriam falar assim: olha, mas está acontecendo isso, morreu um terço da população da terra, puxa, como dizem em Apocalipse, então nós estamos no meio da tribulação. Eles estariam se preparando, aí perde todo o sentido de ser algo de surpresa. Então, por isso que eu acho que é coerente pensar que o arrebatamento da igreja, o encontro do corpo de Cristo, primeiro os mortos, depois os vivos, acontece antes da tribulação. Outra razão que eu penso que acontecerá antes da tribulação é a consistência bíblica na diferença entre Israel e a igreja. O profeta Jeremias avisa que haverá um momento de tribulação, de luta, de perseguição e um livramento sobrenatural para Israel, porque ele diz lá em Jeremias 37: é tempo de angústia para quem? Para Jacó. E a visão das 70 semanas do livro de Daniel é especificamente e exclusivamente para o povo de Israel. Não menciona o corpo de Cristo, ali a igreja. Não contempla a igreja. O apóstolo Paulo afirma que Deus não destinou a igreja, nos diz em 1 Tessalonicenses 5:9, para a ira, ou seja, para um momento onde a ira de Deus vai ser revelada nesse mundo, com julgamentos, com flagelos, com momentos de tribulação, grande tribulação que ele vai permitir. Então, mais um ponto que reforça na minha visão a razão pela qual a igreja não estaria aqui na tribulação. Uma outra razão é a estrutura do livro de Apocalipse. Nos três primeiros capítulos, nós vamos ver, a mensagem é destinada à igreja, o corpo de Cristo, que ainda está nesse mundo. E no início do capítulo 4, o que nós encontramos? Depois destas coisas, né, o Senhor Jesus falando, descrevendo, depois dessas coisas, os três primeiros capítulos, olhei e eis que não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Percebem a lógica? Deus fala para a igreja, depois ele é uma imagem então no sentido: sobe para aqui, a porta se abriu, é o momento da igreja subir e eu vou te mostrar o que vai acontecer depois desse momento, que vai ser então a tribulação. E aí começa a descrição do capítulo 4, 5, 6, até o capítulo 18, tudo o que vai acontecer na tribulação. E depois o juízo final e depois a eternidade. A própria estrutura do livro de Apocalipse reforça essa ideia. E depois disso, a igreja só volta a ser mencionada lá em Apocalipse 19, justamente nas bodas do Cordeiro, onde a noiva, a igreja, como diz em Efésios, e o noivo, como diz o Senhor Jesus na parábola, lá em Mateus 25. Então, eles terão essa boda, e aí sim antecede o retorno físico do Senhor Jesus, dessa vez sim para julgar o mundo. Diz assim Apocalipse 19: e seguiram-no Jesus os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Então, esse exército é formado pelos santos. A igreja participa das bodas do Cordeiro e depois retorna a esse mundo junto com o Senhor Jesus, para com todos os santos, como diz em Tessalonicenses 3:13. Mais uma vez, como isso seria possível se a igreja não estivesse, como ela pode voltar para a terra se ela não está com o Senhor Jesus nos ares, né? No céu. Como seria isso possível? Uma quarta razão pela qual nós podemos pensar que o arrebatamento da igreja é antes da tribulação. Paulo menciona a Tito que a igreja deve aguardar a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aos Tessalonicenses, ele diz: consolai-vos, pois, uns aos outros com esta palavra. Eu fico pensando, como poderia ser um conforto, como poderia ser uma bendita esperança para a igreja, se ela tivesse que passar pela tribulação. Que conforto, que consolo isso seria. Para mim, o arrebatamento pré-tribulacional faz sentido, porque sim, é uma bendita esperança para aqueles que entregam a sua vida ao Senhor Jesus, porque eles sabem que eles vão ser preservados, não é por medo, mas pelo prazer de passar a eternidade com o Senhor. Essas foram apenas algumas das razões pelas quais eu creio que a igreja será arrebatada antes da tribulação. E aí, nesse momento, como diz em Efésios 4:12, o tempo da igreja e aperfeiçoamento da igreja se termina. E aí nós nos encaminhamos para as bodas do Cordeiro. Você está preparado para esse momento? Esse arrependimento, esse arrebatamento que pode acontecer a qualquer instante? Você tem essa bendita esperança que Paulo diz a Tito, da manifestação do nosso Deus? E quais são as implicações para você, para mim e para todo mundo da volta do Senhor Jesus? Voltando em Apocalipse, nós lemos que todo olho o verá, da forma que Cristo irá voltar. Algo que até poucos anos, algumas dezenas de anos, era impensável. Como todo olho, no mundo inteiro, todo mundo vai ver o Senhor Jesus voltar? Será que é algo tão grande que a gente vai ver? Mas hoje, talvez, com a tecnologia, com satélite, com TV, com tudo, internet no celular, é plenamente factível. De alguma forma, todo mundo vai ver o Senhor Jesus voltar. E como Ele vai voltar? Lá em Mateus 24, nós cantamos sobre isso. O Senhor Jesus vai voltar como? Porque assim como um relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Sim, será num instante. Paulo detalha isso aos Coríntios, dizendo lá em Coríntios 15: eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e que o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Essa semana o Brasil perdeu um dos meus ídolos, né, no basquete. E, puxa, eu cresci, adorava, enfim, de ver o Oscar. Mas aí agora todo mundo, né, na internet fica passando imagens, ainda com AI ficam fazendo imagens, né, que, puxa, como se ele estivesse agora jogando basquete lá no céu. A gente não sabe a vida espiritual dele, mas ele diz, um desses clipes, né, ele falando da vida, e ele lutou contra o câncer e tantas coisas, e ele fala assim: não, mas aqui tudo acaba aqui. Viva a vida enquanto o máximo, porque tudo acaba aqui. Eu não sei a crença dele, mas o que eu sei é o que a palavra de Deus me diz, que não acaba tudo aqui. Quem pensa que a morte é o fim, é a vitória da morte, lembre-se desse versículo: tragada foi a morte pela vitória. Por quê? Porque nós estaremos em um corpo incorruptível, imortal, para toda a eternidade. Aos Tessalonicenses, Paulo diz ainda: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeceis como os demais. Porque a igreja ali em Tessalônica, ela ficava preocupada, falou: poxa, mas e aqueles que morreram? Será que o Senhor Jesus voltar agora? A volta dele é iminente, o que que acontece? Então Paulo explica que não tem esperança, pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Portanto, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, que é Ele que decide o momento certo, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, e um ponto importante, é a trombeta de Deus, é diferente das trombetas lá do capítulo 8, que nós, se Deus permitir, nós vamos ver em Apocalipse. Não, é a trombeta de Deus, lá em Apocalipse 8 tem 7 trombetas, mas não é essas, essas já vão ser no meio da tribulação. Essa, a trombeta de Deus, quando ela for ressoada, então diz o texto, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com Ele, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí sim, isso é uma mensagem de consolo, de bendita esperança. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. O Senhor Jesus também ensinou sobre o arrebatamento, que o arrebatamento será seletivo e global em todos os fusos horários. Toda a geografia será de uma só vez, não vai ser assim, ah, começa lá, quando é de dia, termina aqui, não. É num instante. E isso é totalmente, como o Senhor Jesus falou, naquela noite, dois estarão numa cama, um será tomado e deixado o outro, porque é de noite. Duas mulheres estarão juntas moendo, trabalhando. Uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Lá em Lucas 17. Nós não sabemos se esse evento será audível para todos na Terra. Esse ressoar da última trombeta, como diz em 1 Coríntios 15, no Evangelho de João, a gente tem uma passagem que diz que quando Deus falou, uma voz do céu falou lá em João 12, a multidão pensava que era um trovão. A gente não sabe que se de repente, quando soar essa trombeta, a gente quer escutar, porque a gente sabe que num piscar de olhos nós estaremos com o Senhor Jesus, obviamente. Mas a gente não sabe se todos aqui vão, do mundo vão escutar. Talvez eles pensem que isso seja um trovão a mais. É bem possível que muitos pensem que é apenas mais um ruído passageiro. Vire para o lado e continue dormindo. Será que é isso também para você? Será que o som dessa trombeta para você vai ser apenas mais um ruído? Espiritualmente, você está pronto? Está com o ouvido limpo para escutar essa trombeta? Para aqueles que ficarem no mundo, alguns, como eu falei, vão virar para o lado, vão continuar dormindo. Outros notarão algo inexplicável. Pessoas que simplesmente desapareceram, sem resposta no celular, vão ficar ligando. Hoje de manhã eu liguei para minha filha 2 vezes, sem resposta. O que que ela está fazendo num domingo à tarde? Aí a Jaque, não, fica tranquila, deve ter saído para passear alguma coisa. Mas já pensou no arrebatamento como vai ser? As pessoas vão ficar ligando. Mas eu queria falar com a pessoa, o que aconteceu? Eu espero que liguem para mim. Olha, o telefone pode tocar, já não vou estar mais aqui. A Maranata, aleluia. E para você, como é que vai ser esse som? Para o mundo, alguns continuarão dormindo e haverá talvez um pouco de caos nesse mundo. Muitos serviços talvez vão ser abalados. Haverá falta de profissionais em serviços importantes. Os transportes serão colapsados. Carros vão ser abandonados no meio da rua. Se você pensa que o trânsito de São Paulo é complicado, imagina nesse dia. Roupas serão encontradas no chão. Talvez alguém lá, uma mãe, vai reclamar: poxa, ele deixou a roupa jogada, o pijama jogado no chão. Mas a gente faz um pouco de piada, mas é muito triste pensar esse momento. Famílias serão separadas, como o Senhor Jesus disse, e muitos buscarão explicações para o que aconteceu. Eu imagino que a internet vai ser tomada de mensagens alarmantes, o Twitter vai estar bombando, o Instagram, imagens do que aconteceu, e em poucos minutos todo mundo vai ver imagem de algo que acontece no mundo todo. E as pessoas vão estar desesperadas tentando entender o que se passou. Os governantes e os líderes vão fazer pronunciamentos, né? Aquela musiquinha do Jornal Nacional vai aparecer, aí vai vir lá os representantes do mundo tentando explicar o que aconteceu, atrair seguidores. Não deixe, clique aqui no joinha e siga minha página. Mais notícias assim que tiver vão ser compartilhadas. Haverá um período de grande confusão, possivelmente por algumas semanas, meses. E talvez, eu creio que uma minoria nesse período vai se lembrar de ter ouvido a palavra de Deus. E alguns poucos vão reconhecer os acontecimentos, conectar os pontos e perceberão que eles perderam a oportunidade, eles rejeitaram o Senhor Jesus no período da graça. E ali eles vão se dar conta, talvez esses que frequentavam até igrejas ocasionalmente, que gravitavam em volta de uma igreja, vinham quando tinha pizza, quando tinha café da manhã, mas talvez eles viviam apenas uma religiosidade externa, marcada por um bom comportamento, boas regras, boas obras, pensando que isso que era suficiente para alcançar a salvação. São o que nós chamamos, muitos autores chamam, dos cristãos nominais, que infelizmente nunca fizeram parte verdadeiramente do corpo de Cristo e literalmente foram deixados para trás. Entre os países, o comércio mundial vai ser abalado, os preços das commodities vão estar flutuando, subindo, a gente vê um pouco o que está acontecendo com o petróleo. Eu acredito que haverá inflação, desemprego e provavelmente, como diz a Bíblia, será um momento de guerras, muitas guerras, países vão se levantar um contra os outros, mais do que nós estamos vendo hoje. E com o passar dos dias, das semanas, dos meses, eu acredito que as pessoas vão desesperadamente buscar encontrar uma normalidade novamente. E como o ditado diz, né, a fila anda, a vida que segue, e a humanidade vai estar desesperadamente buscando essa normalidade. Que cenário perfeito para a sociedade, para a comunidade mundial, dar espaço para alguém que vai colocar ordem, entre aspas, né, nesse mundo, uma nova ordem mundial. O mundo vai clamar por um Messias, por alguém que bata na mesa e fala: não, pessoal, vamos acalmar, vamos fazer isso, e todos não vão achar ser contra essa ideia, pelo contrário, vão ser muito favorável a isso. E assim o anticristo será recebido como um líder carismático, solucionador de problemas, muito competente, muito inteligente, que virá como que o Messias, entre aspas, né, no sentido, vai solucionar os problemas. E o próprio Senhor Jesus disse, lá em João 5, eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. O mundo vai receber, vai bater palma para esse grande líder, vai pensar que ele é a solução para aquele caos. O profeta Daniel descreve que assim vai começar os 7 anos de tribulação, a 70ª semana no calendário de Deus, para Israel, lá em Daniel 9. Essa 70ª semana, ou 7 anos, como é descrita em Apocalipse, ela se divide em 2 períodos, e lá em Apocalipse nós vamos ver no capítulo 11 e 12, que ela se divide em um período de 1260 dias, seguido por mais um período de 1260 dias. E se você fizer a conta, vai ser 2520 dias. E se você usar o calendário judaico daquela época, divide, que era um ano de 360 dias, se você dividir 2520, cadê o João? Ele é bom, né, de matemática, por 360, vai dar 7 anos. Ah, surpresa! Mas é o que a Bíblia fala. E a partir do versículo do capítulo 6 de Apocalipse, nós veremos uma série de eventos, julgamentos sem precedentes que acontecerão nesse mundo, descrito em formas de 7 selos, 7 trombetas e 7 flagelos, além da ação da besta, do falso profeta, o anticristo, que no meio desses 7 anos vai se revelar, como Daniel profetizou. E os cristãos? E você está falando, e o que vai acontecer comigo? Eu que tenho essa bendita esperança. Enquanto isso, os cristãos estarão arrebatados, ressurretos, em corpos revestidos de incorruptibilidade, como nós lemos, nos lugares, sentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Passaremos pelo tribunal de Cristo, porque Paulo diz aos Coríntios, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio desse corpo. 2 Coríntios 5:10, como prometido pelo Senhor. Lá diz também em Mateus, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Mateus 16:27. E assim estaremos para sempre com o Senhor, como igreja, a virgem pura, a um só esposo, que é Cristo, 2 Coríntios 11:2, pronta para as bodas do Cordeiro. No final da tribulação, o Senhor Jesus, então, depois das bodas, retornará a esse mundo. Diz assim em Mateus 24, logo em seguida a tribulação daqueles dias, no final da tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu com poder e muita glória. Mateus 24, 29 e 30, como nós lemos. E todo olho o verá, como nós lemos em Apocalipse 1:7. Até quantos os transpassaram, ou seja, aqueles que gritavam Barrabás, Barrabás. E quem foi que gritou Barrabás? Não foram os romanos, foram os judeus. O profeta Zacarias diz que esse dia chegaria quando os judeus lamentariam ter rejeitado o Messias e transpassado o Messias. O profeta Zacarias já havia dito isso antes da vinda do Senhor Jesus. Diz assim: olharão para aquele a quem transpassaram, plantá-lo-ão como quem planteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Isso não aconteceu na primeira vinda do Senhor Jesus. O povo de Israel ainda vai ter que reconhecer que eles não reconheceram o Senhor Jesus como o Messias. Nesse momento o povo de Deus estará sofrendo imensamente, pois o anticristo já nesse momento vai ser muito cruel contra o povo de Deus, como diz lá em Daniel 9:27. Não sabemos exatamente como, mas Apocalipse menciona que haverá um grande exército vindo do Oriente, através do rio Eufrates. O número do exército da cavalaria era de 20 mil vezes 10 milhares. Apocalipse 9, 16. Faz a conta. 20 mil vezes 10 milhares. Isso é 200 milhões de soldados. Como podemos ter um exército de 200 milhões? É como se o Brasil inteiro fosse um exército. Jesus julgará o povo judeu por tê-lo rejeitado na sua primeira vinda. Diz lá em Ezequiel: tirar-vos-eis dentre os povos e vos congregareis das terras nas quais andais espalhados, com mão forte, com braço estendido e derramado furor. Levai-vos-eis ao deserto dos povos e ali entrarei em juízo convosco. Deus vai exercer juízo sobre Israel. Face a face, Ezequiel 20, 34 e 35. Mas também salvará o povo, a menina do seu olho, como diz em Zacarias 2:8, a quem com amor eterno eu amei, diz Jeremias 31, 3. Afinal, Deus havia feito aliança perpétua com os patriarcas. E nos dizem no Salmo, lembrar-se-á perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para mil gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaac, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Na sua misericórdia, Deus salvará Israel nesse momento de maior aflição, quando estiver cercado. Naquele dia, diz em Zacarias, o Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá. Naquele dia o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém e o mais fraco dentre eles. Naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, com o anjo do Senhor, o Senhor Jesus, diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Sim, na volta do Senhor Jesus, mais do que o julgamento sobre a nação de Israel, ele vai julgar as nações que se levantaram contra Israel. A volta do Senhor Jesus será manifesta para todos Israel. Então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, nos diz em Zacarias 14. O profeta Joel profetizou nesse dia, o Messias viria socorrer Israel, diz: eis que naqueles dias e naquele tempo em que mudarei a sorte de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer no vale de Josafá, que quer dizer o Senhor julga, e ali entrarei em juízo contra elas, por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam por dentre os povos, repartindo a minha terra entre si. Isso é história escrita em Apocalipse, pelos profetas aqui, profeta Joel. E foi o que aconteceu na história. A Palestina foi repartida, foi dividida, os judeus foram espalhados e agora retornaram. E aí nesse dia estão todos reunidos novamente, o país como um povo. E Apocalipse nos diz que esse confronto acontecerá num lugar que em hebraico se chama Armagedon, também conhecido como Ar Megido, ou Monte do Vale Megido, lá em 2 Reis 23, 29. Israel estará sendo atacado por todos os lados, começando pelo norte, diz o texto em Ezequiel: virá, pois, dos lados do norte, grande multidão e poderoso exército, subirá contra o meu povo Israel. Nos últimos dias, hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu tiver vindicado a minha santidade em ti, ó Gog, perante elas. Fogo e enxofre farei cair sobre eles, sobre as suas tropas e sobre muitos povos que estiveram contra ele. Assim me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 15, 16, 22, 23. O Senhor pelejará por Israel, diz: meterei fogo em Magog e nos que habitam seguros nas terras do mar, e saberão que eu sou o Senhor, farão conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei profanar o meu nome, e as nações saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Dessa forma, Jesus julgará as nações, como ele mesmo anunciou, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele. Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. Isso nos diz em Mateus 25. E por isso que nós lemos aqui, todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Não vai haver exceção, todas. A palavra de Deus nos diz, na sua volta, o Senhor Jesus matará como um sopro da sua boca e destruirá a manifestação da sua vinda, com referência ao anticristo, nos diz em 2 Tessalonicenses 2:8. Ele que estava deturpando e blasfemando o templo em Jerusalém será destruído com o sopro da boca do Senhor Jesus. E aí o Senhor Jesus vai iniciar o reino. Ele vai reinar durante 1000 anos com os santos nesse mundo, como prometido por Deus, e juntamente com os mártires que sobreviveram e que não se dobraram diante da besta durante a tribulação. Eles reinarão aqui. Diz lá em Apocalipse 20, e ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se cumprisse os 1000 anos. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, os mártires, bem como por causa da palavra de Deus, tanto quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Deu para ter um trailer da volta de Cristo? Um panorama? Panorâmica da volta de Cristo, assinada por Deus. Porque o versículo 8 diz, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir. O próprio Senhor Jesus revela e valida o seu plano, a sua volta, o plano escatológico. Ele assina esse trailer e fala, olha, assim vai ser o filme. Esse aperitivo que nós vimos, ele falando, eu sou, e aqui é o primeiro eu sou que nós vamos ver vários em Apocalipse, são 4, esse é o primeiro, e ele aqui dá, né, o que a palavra de Deus nos diz, o autor de Hebreus nos diz, que o Senhor Jesus ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, é o que está falando aqui, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. No Velho Testamento, quando Deus se revela dessa forma, eu sou o Alfa e o Ômega, isso no Novo Testamento, mas quando ele se diz, eu sou o primeiro e o último, geralmente essas passagens, a gente encontra no livro de Isaías, elas são acompanhadas de um apelo ao povo ao arrependimento. E eu gostaria de terminar a mensagem de hoje com esse versículo 8. Como se fosse um apelo ao arrependimento. Lá em Isaías diz assim, dai-me ouvidos, ó Jacó, e tu, ó Israel, a quem chamei, eu sou o mesmo, sou o primeiro e também o último. Isaías 48. Depois, ainda no capítulo 44, assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos, eu sou o primeiro e o último, e além de mim não há Deus. Pense nisso, o Senhor Jesus falando para mim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Será que isso é um apelo para você se colocar em ordem antes de que o filme comece? Hoje foi só um trailer. Você está preparado? Não espere para chegarmos, hein? Nós vamos estudar o resto do filme, Deus permitindo. Mas não espere para a gente estar no meio dos acontecimentos, do arrebatamento, ou se você for literalmente deixado para trás e ter que atravessar a tribulação. Viva o presente com essa esperança bendita desse retorno iminente do Senhor Jesus, que pode acontecer em qualquer momento. E Ele então, esse Senhor que é Deus soberano, de eternidade a eternidade, nos trará então a eternidade futura para passarmos ao Seu lado. Amém? Senhor, obrigado pela maravilhosa descrição na Tua Palavra, tantos e tantos versículos que colaboram, que reforçam, Senhor, esse entendimento de que a Tua volta é iminente, de que salvos no Senhor Jesus estarão contigo para toda a eternidade. Mas é importante também, porque a Tua Palavra revela os acontecimentos que acontecerão aqui nesse mundo. Senhor, que isso seja um sinal de alerta para cada um de nós. A palavra de Deus é tão clara, Senhor, que muitos são confundidos com cristãos nominais que pensam que a religiosidade levaria à vida eterna, como se fosse um pensamento positivo, uma torcida, um desejo. Mas a Tua palavra é clara, Senhor. Apenas aqueles que foram lavados no sangue de Cristo, que aceitaram, que se arrependeram, que reconhecem os seus pecados e clamam por ajuda. Ó Senhor, Tu és Alfa e Ômega, primeiro e último. Sempre isso é para um convite. Senhor, que nenhuma vida tome isso de uma forma sem importância, mas que, ao contrário, que esse seja um convite para que vidas se ajoelhem diante de Ti e se entreguem para ter a certeza da salvação, essa bendita esperança de estarmos um dia ao Seu lado, em corpos imortais, reinando ao Seu lado, sendo úteis, Senhor, no Teu reino. Clamamos por isso, Senhor, em Teu santo nome. Amém.